did you then remember I?
brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore.
Jovem Pan News.
Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan. Rádio em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
E 59. Olá, bom dia para você. Ótima terça-feira, dia 3 de março de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã, com os principais assuntos que movimentam o Brasil e o mundo. Vamos então às manchetes, aos destaques da edição de hoje. O Irã ameaça que navio que tente atravessar e arrasta o Oriente Médio. A Embaixada dos Estados Unidos em Riad é atingida por drones e pega fogo, mas o prédio estava vazio e não houve mortos nem feridos, segundo a representação. Donald Trump fala em público pela primeira vez após o início dos ataques. Diz que é a melhor chance de eliminar a ameaça do regime iraniano e projeta de 4 a 5 semanas de conflito. Após afirmar que a operação seria rápida e decisiva, o premier israelense Benjamin Netanyahu diz que a ofensiva pode levar algum tempo, mas que não será uma guerra sem fim. Celso Amorim diz que o conflito tem potencial para se alastrar e que precisamos nos preparar para o pior. O assessor especial conversou ontem com Lula sobre o papel do Brasil na guerra. A Câmara aprova de forma simbólica a permissão para a venda de medicamentos em supermercados e a proposta segue agora para a sanção presidencial. Agora 5 em ponto, já chegando às 5 horas e 1 minuto, nós iniciamos a edição de hoje, claro, de olho no conflito no Oriente Médio. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a guerra contra o Irã pode durar pelo menos mais 5 semanas. O mundo acompanha de perto os impactos do conflito, sobretudo nos preços do petróleo. E no Brasil, Fazenda Fernando Haddad afirmou que os efeitos no país vão depender da duração da ofensiva Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Matheus Dias.
Israel voltou a atacar alvos do Hezbollah no Líbano nas últimas horas. Em Beirute, disparos foram interceptados ao longo da noite pelos sistemas de defesa. Os bombardeios intensificaram desde o sábado, que matou o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. Fox News, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que se nada fosse feito agora, outra ação no futuro não seria possível.
Eu disse que poderia ser rápido e decisivo. Pode levar algum tempo, mas não vai levar anos. Não é uma guerra sem fim.
As retaliações persistem do lado de Teherã. A embaixada dos Estados Unidos em Riad, na Arábia Saudita, foi atingida por 2 drones nessa terça. Horário local. Noite de segunda no Brasil. Segundo o Departamento de Estado americano, o local estava vazio e não houve mortos ou feridos. O ataque veio horas após o presidente Donald Trump afirmar que os bombardeios ao Irã eram a última e melhor chance de eliminar a ameaça do regime dos Ayatollahs. O republicano voltou a criticar o acordo nuclear com Teherã, negociado por Barack Obama, e afirmou ser impossível dialogar com o atual governo iraniano. Segundo Trump, o conflito deve durar 4 ou 5 semanas ou mais.
Nossos objetivos são claros. Primeiro, estamos destruindo a capacidade de produção de mísseis do Irã. E vocês podem ver isso acontecendo a cada hora. Assim como a capacidade deles de produzir mísseis totalmente novos. E eles produzem mísseis muito bons. Segundo, estamos aniquilando a marinha deles. Já afundamos 10 navios. Eles estão no fundo do mar. Terceiro, estamos garantindo que o maior patrocinador do terrorismo no mundo jamais consiga obter uma arma nuclear. Jamais terá uma arma nuclear. E, finalmente, estamos garantindo que o regime iraniano não possa continuar a armar, financiar e comandar exércitos terroristas fora de suas fronteiras.
A previsão gera incerteza sobre a oferta global de combustíveis. O general Sardar Jabari, do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã, ameaçou ontem incendiar qualquer barco que tentar navegar pelo Estreito de Hormuz, por onde passam cerca de 20% do petróleo consumido no mundo. O militar iraniano também prometeu atacar os oleodutos e não permitir que nenhuma só gota de petróleo saia da região. Segundo o general, o preço do petróleo alcançará os $200 nos próximos dias. Na segunda-feira, o preço do barril de petróleo Brent saltou 7,2%, cotado a $77,7. Diante do receio de um efeito na oferta, a Petrobras informou que nem a empresa e nem os consumidores vão ser impactados no curto prazo com os efeitos da guerra no Irã, já que a maior parte das importações do Brasil não vem da área de conflito.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comentou sobre a questão do atual conflito envolvendo o Irã, Israel e Estados Unidos, mas no cenário econômico, e disse que mesmo que a guerra continue ganhando novos episódios, não acredita que vá afetar diretamente a economia brasileira.
Evidentemente que a escala do conflito vai determinar muita coisa, né? Agora, a economia brasileira ela está num momento muito bom de atração de investimento. Então, mesmo que haja uma turbulência de curto prazo, ela não deve impactar as variáveis macroeconômicas, a não ser, conforme eu disse, que esse conflito venha a escalar, né? O Brasil tem uma pauta de exportação. Tem um superávit na conta petróleo elevado, né? Um superávit elevado, mas ninguém está contando com isso para tirar vantagem. Muito pelo contrário, o que o Brasil espera é um mundo de paz e tranquilidade. O presidente Lula tem sido uma voz importante internacional no sentido de buscar a paz e resolver os conflitos, né? Tem procurado fortalecer as Nações Unidas, Conselho de Segurança, reforma do Conselho de Segurança, justamente visando um ambiente de paz. Mas nós vamos aguardar e, eventualmente, nos prevenir se houver necessidade de uma ou outra medida. Mas, nesse momento, nós vamos acompanhar com cautela, né, e, eventualmente, estar preparado para uma piora do ambiente econômico, que, nesse momento, é difícil prever que vá acontecer.
As exportações brasileiras ao Irã 1,9 bilhões de dólares em 2025, o equivalente a 0,83% de todas as vendas do Brasil a outros países. Considerando todo o Oriente Médio, a balança comercial somou 16 bilhões de dólares no ano passado. Frango e milho foram os principais produtos vendidos pelo Brasil à região. Com o conflito, esses setores estão preocupados com o fechamento de portos no Golfo Pérsico. Empresários apostam em rotas alternativas no diálogo para evitar maiores prejuízos.
Bem, e com a promessa de novos ataques dos Estados Unidos ao Irã, o governo brasileiro segue então preocupado com essas tensões no Oriente Médio. Quem tem mais detalhes a respeito dessas preocupações é a repórter Janaína Camelo.
O presidente Lula vem sendo atualizado dos desdobramentos do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã. A diplomacia brasileira já deixou claro que o país deve permanecer em defesa do diálogo e pacificação, sem embate direto com Donald Trump, com quem Lula trabalha uma aproximação, e às vésperas de uma reunião prometida com o presidente norte-americano. Já o chefe do Itamaraty, Mauro Vieira, conversou com diplomatas dos países próximos ao Irã. Nas redes sociais, o Itamaraty afirmou que em telefonema com o ministro de Relações Exteriores dos Emirados Árabes, os dois chanceleres trataram da atual situação no Oriente Médio e do fechamento do espaço aéreo na região, que tem turistas brasileiros em visita ou retidos nos aeroportos de Dubai e Abu Dhabi. Em evento na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, disse que os ataques ao Irã por parte dos Estados Unidos e Israel são uma reação de líderes mundiais a uma transformação econômica e social. E que o fato do Irã estar reagindo leva a acreditar que o conflito deve perdurar.
É difícil medir quais serão as consequências desse ataque. Mas uma coisa é certa. Se eu me permitem usar uma palavra até inapropriada, mas que é usada às vezes no futebol e outras situações, essa guerra não vai ser um passeio, né? Não será, claro que nenhuma guerra é um passeio, mas não será uma guerra, creio eu, até certo ponto, né? Rápido. Depois houve outras consequências, mas no momento foi algo, eu acho que não será.
Na visita a Donald Trump, Lula quer colocar o Brasil à disposição para uma eventual mediação do conflito. Isso se o encontro de fato acontecer. A viagem de Lula para os Estados Unidos foi anunciada semanas atrás, para este mês, costurada com a equipe do presidente norte-americano. Mas até hoje, nunca teve data marcada na agenda. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi questionado por jornalistas se agora, com a guerra contra o Irã, o compromisso vai ser mantido.
Aí o Itamaraty que trata diretamente com o presidente, mas ainda como não tinha data marcada, ainda não tem data marcada para eventual viagem e, portanto, não se trata de manter, já que ainda não foi marcada, não pode-se falar nem de adiamento nem de manutenção, porque não havia data definida. Mas é evidente que o mundo passa por um momento que nós não gostaríamos de estar presenciando.
No sábado, o governo brasileiro isso me perou em meio
de análise. Presidente Lula para uma discussão com Donald Trump sobre Oriente Médio e tarifas. Acompanhe.
Salve! Olha, o presidente Lula está sendo informado momento a momento do que está acontecendo nesta crise no Oriente Médio. Celso Amorim, ex-chanceler, assessor especial para assuntos internacionais, é o nome que está orientando o governo brasileiro sobre este posicionamento. Veja bem, os aliados do presidente Lula querem uma pressão maior contra os Estados Unidos. E avaliam aqui integrantes do Itamaraty que chegou uma hora de que o Brasil não pode mais ficar em cima do muro, ou seja, uma posição de neutralidade está cada vez mais difícil. O Brasil vai levar uma resposta de que não aceita participar daquele conselho de paz para Israel que foi pedido ali pelo presidente norte-americano. E mais, o Lula e o Donald Trump vão se encontrar em Washington nos dias próximos. E é preciso preparar exatamente um discurso que ficou velho se falar só de tarifas. É, os preparativos aqui são no sentido de que o governo brasileiro tem que levar, sim, uma defesa sobre os produtos brasileiros e sobre tarifa, mas também sobre o que está acontecendo no Oriente Médio e, principalmente, a nova fase das relações internacionais, onde o mais forte tem sempre a razão.
Por outro lado, Dora Kramer analisa que a viagem de Lula a Washington pode até ser adiada. Acompanhe.
A possibilidade de adiamento do encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump, previsto para março em Washington, começou a circular entre autoridades do governo brasileiro já no sábado de manhã, logo ao Irã. Quem procurava saber sobre a data exata da viagem do presidente ouvia que não havia mais certeza de que haveria realmente esta viagem. Isso não quer dizer que o governo trabalhe mais fortemente hoje com a hipótese do cancelamento da visita, mas sim com um adiamento, embora sem previsão, porque tudo depende da marcação de uma nova data, depende do andamento do conflito. Seja como for, adiado, cancelado, enfim, isso atrapalha bastante a agenda de campanha, que dá muita importância, é claro, sim, ao encontro com Donald Trump, inclusive do ponto de vista eleitoral, mas também Lula pretende encerrar logo, o mais breve possível, a agenda internacional, porque ele precisa se dedicar inteiramente às viagens de campanha aqui no Brasil.
E o ministro da Defesa vê com preocupação essa escalada de conflitos pelo mundo e avalia que o cenário global exige que o Brasil faça mais investimentos nas Forças Armadas. É destaque da repórter Beatriz Souza.
O ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, pediu o aumento de investimentos nas Forças Armadas. Ao lado do comandante do Exército, General Thomas Paiva, o ministro disse que tem levado a preocupação com a falta de recursos diretamente ao presidente Lula.
Nós precisamos armar não por conta disso, porque há muitos anos nós estamos precisando fazer isso. Eu digo muito ao presidente da República e ele concorda comigo. Evidentemente que nós temos outras prioridades, né? Saúde, educação, alimentação, habitação, mas se nós legar, você não pode relegar uma coisa que é importantíssima, que é a defesa, por conta de outras prioridades. É também, no Brasil não tem sido, para este governo, tem dado prioridade. O presidente acaba de autorizar um recurso, aproveitar, vai ser liberado aos poucos, é estratégico. Há um investimento que nós desejamos fazer na base industrial de defesa brasileira, que é pequena, já conseguimos multiplicar por 4, mas precisa crescer muito mais. Isso significa emprego, imposto, mas está tudo no caminho correto.
Para aumentar o investimento, o ministro defende a aprovação de uma proposta de emenda anual de 2% ou mais do valor apurado do produto interno bruto anterior para a defesa. Atualmente, esse investimento é de 1%.
Investir em defesa é muito caro, muito caro. Você tem ideia, 2 anos atrás foram investidos no mundo 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. Tem gente que investe 5%. Para nós é muito pouco. Nós temos que ter um mínimo de 2% da nossa base industrial de defesa.
Após a ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel no Irã, Múcio explicou que a pasta monitora os acontecimentos e garantiu que o Brasil está pronto para agir se for necessário.
O mundo todo se armou, não existe mais ninguém desarmado. De certa forma, isso ajuda a que se tenha mais precauções. Com todo mundo armado, eu digo sempre que a principal arma passou a ser a diplomacia. Você tem os primeiros combates, as pessoas atacam, os outros se defendem, mas é na sequência que entra a diplomacia. Os jornais de hoje já estão falando que vai haver entendimento, porque todos os países sabem que os outros são fortemente armados. Uns têm bomba atômica, outros têm equipamento maior, mas desarmado não tem mais ninguém no mundo. De maneira que eu acho que nós vamos viver permanentemente nesse conflito. A rede social fez com que todos nós nos conectemos mais barreiras nem fronteiras. Tudo nos toca, mas por enquanto nós... Nós estamos nos informando, o general ontem me passou um informe muito completo de como estava a situação. E assim como foi na Venezuela, nesses países onde a gente tem perspectiva de ter problema, nós estamos preparados, não para agredir. Nós somos a Força Armada Brasileira existe para dissuasão, nós protegemos o nosso país. Quando eu digo que nós precisamos de investir mais em defesa, é para defender o que somos, o que temos, as nossas riquezas, que são muitas. Temos forças que são muito menores do que as nossas necessidades. De maneira que eu sou permanentemente um otimista.
O ministro da Defesa já conversou com o chanceler Mauro Vieira sobre a situação, mas que até o momento ainda não houve solicitação formal de apoio militar do Brasil para qualquer situação.
Os reflexos do conflito, isso porque o preço do petróleo nos mercados globais disparou e as bolsas recuaram após ataques ao Irã. O Rodrigo Viga tem os detalhes.
Guerra entre Estados Unidos e Irã, envolvendo aliados norte-americanos, e inevitavelmente isso tem repercussão sobre o barril do petróleo do tipo Brent, que é uma referência para as petroleiras de todo o mundo. Fontes da Jovem Pan junto à Petrobras, que é a formadora de preço aqui no mercado brasileiro, dizem o seguinte: vai ser uma semana de observação desses acontecimentos geopolíticos. A depender de uma série de variáveis, pode ter um ajuste nos preços dos combustíveis já a partir da próxima semana. Ajuste é subir o preço porque o Brent está pressionado. Agora, que variáveis são essas? A começar, como é que a guerra afeta as instalações dos países produtores ali na região do Oriente Médio? Uma refinaria da Aramco, com uma capacidade de 500 mil barris de processamento ao dia, foi paralisada por conta desses ataques. Ponto número 2, como é que vai ficar a história do Estreito de Hormuz, que nunca fechou completamente, mas se fecha danada, porque por ali passam 20% das cargas de petróleo de todo mundo. Já teve bombardeio a embarcações com cargas nesse final de semana, quando houve ataques norte-americanos ao território iraniano, e a resposta do Irã a aliados dos Estados Unidos ali na região do Golfo. Terceira variável, o comportamento da OPEP, que é o cartel dos produtores de petróleo. Esse cartel já está sinalizando aumentar a produção, ampliar a oferta para compensar esses focados pela guerra. E em quarto lugar, a questão fundamental, como é que o dólar aqui no Brasil vai se comportar nesses próximos dias? Porque vem numa tendência de declínio. Guerra é sinônimo de gastos, teve a não aceitação de boa parte do povo norte-americano. Isso pode provocar de investimentos dos Estados Unidos em outros países, como o Brasil, um emergente que está entre os preferidos. Se entra muito dólar aqui, a moeda cai frente ao real. Isso pode, de alguma forma, compensar essa alta do Brent. Semana de observação, semana que vem, pode ser decisiva para definir preços de diesel, gasolina e outros derivados, companheiros.
Agora são 5 horas e 19 minutos. Seguimos aqui no Jornal da Manhã, atualizando você das principais informações do Brasil e do mundo. E a gente muda de assuntos a falar do conflito. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral aprovou as regras sobre a utilização da inteligência artificial durante as eleições gerais de outubro deste ano. As normas valem para candidatos e partidos. Por unanimidade, o tribunal decidiu proibir postagens nas redes sociais de conteúdos modificados no período de 72 horas antes do pleito e 24 horas após a votação. A restrição vale para modificações com imagem e voz de candidatos ou pessoas públicas. O primeiro turno, lembrando, está marcado para o dia 4 de outubro. E em um evento marcado por críticas ao STF, juristas e ex-ministros lançaram um manifesto em defesa de um código de conduta para o tribunal. Quem acompanhou foi o Misael Mainetti.
O ato cívico foi realizado na Faculdade de Direito da USP. Na ocasião, foi lançada uma carta em defesa da integridade do Judiciário. O documento, intitulado Manifestação pela Transparência Republicana das Instituições, Ninguém Acima da Lei, diz que uma democracia não se sustenta apenas pelo voto. Ela exige confiança pública para que o poder seja limitado, os abusos sejam contidos e a lei valha sem exceções para todos. Ainda de acordo com os organizadores, não estamos diante de episódios isolados. O que enfrentamos é a normalização de práticas e condutas desviantes, que atravessam o executivo, legislativo e judiciário, assumem formas distintas e produzem efeitos semelhantes. Com o manifesto, a atenção mais aguda recai hoje sobre o Supremo Tribunal Federal. Ali eclodiu o centro das preocupações sociais. Os signatários dizem que a resposta necessária é estrutural. O documento defende a adoção de um código de conduta claro e público para as cortes superiores, capaz de elevar padrões éticos, prevenir conflitos e fortalecer a confiança social. O texto sustenta que a origem do problema está em decisões e comportamentos atribuídos a integrantes de cúpulas dirigentes, não na instituição em si. A carta diz que a responsabilização por desvios funcionais, com garantias de defesa asseguradas pelo Estado de Direito, é condição indispensável para restaurar a legitimidade quando ela é maculada. O texto encerra com um chamado: convocamos a sociedade a assumir esse compromisso. A democracia não se preserva sozinha. Exige vigilância, coragem e ação coletiva. Segundo o texto, no Estado de Direito, ninguém está acima da lei.
A leitura da carta acontece em um momento de pressão em relação ao comportamento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal envolvendo o Banco Master. Para os juristas, é inaceitável que haja conflito de interesses em uma instituição como o STF.
Conrado Mendes, professor da USP, criticou o STF usando o termo promiscuidade.
É um momento que as nossas gerações ainda não viveu, que a gente não está mais lutando para aprofundar e aperfeiçoar a democracia, a gente está lutando pela sobrevivência da democracia. E ter um tribunal com autoridade, um tribunal forte, não é suficiente para resistir à crise da democracia, mas é fundamental. Portanto, quando se fala em código de ética, e quando se espera ministros éticos mais do que somente um código de ética, a gente está participando dessa época. Obviamente que tem um pano de fundo maior isso aqui. É para que a gente tenha um tribunal forte e não um tribunal capturável pelo poder político, pelo poder econômico e assim por diante. E há muita cumplicidade com a promiscuidade do STF. Essa promiscuidade também está no poder econômico, também está no poder político, também está na própria advocacia. Então, discutir ética judicial não é só discutir ética judicial, é discutir ética de múltiplos setores que, de alguma forma, ajudam a corromper o STF.
Pedro Parente, ex-ministro da Casa Civil, na gestão Fernando Henrique Cardoso, reforçou a necessidade de não haver conflito de interesse em instituições como o Supremo Tribunal Federal.
Participar de decisões que afetam direta ou indiretamente pessoas com as quais existam vínculos relevantes, familiares, profissionais ou pessoais, pode comprometer, sem dúvida, a confiança na imparcialidade da instituição. Mesmo quando não há violação formal de normas, a aparência de conflito já é suficiente para gerar dúvidas na opinião pública.
A leitura da carta aconteceu na presença de juristas e do público no Salão Nobre da Faculdade de Direito, onde estudaram os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, maiores alvos da crítica por conta do caso Master.
Jornal da Manhã, 5 horas e 24 minutos.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Você acha que ainda tem tempo para pensar na aposentadoria, mas ele está passando e cada dia sem um plano? É mais um passo para uma velhice com dificuldades. Enquanto você espera, juros, inflação e o governo continuam levando vários pedaços do que é seu. No dia 24 de março, às 6h30 da tarde, participe do workshop O Fim da Aposentadoria. Comigo, Aurivo. Você vai entender o seu cenário atual e como se organizar financeiramente para dar o primeiro passo para uma aposentadoria tranquila. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Sonhar alto, dizer que atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede nível no cartão da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde os textos, vídeos, posts e relatórios. Canais exigindo presença. Consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
24 horas.
Esta é a Jovem Pan News.
Notícia.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou...
Jornal da Manhã de 28 minutos. Na primeira entrevista após o bombardeio ao Irã, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse que não foram os americanos que iniciaram a guerra, mas que Donald Trump irá terminá-la. O Eliseu Caetano tem aqui as informações.
O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Kane, deram mais detalhes nesta tarde em entrevista no Pentágono sobre a operação militar em curso contra o Irã. Abrindo a coletiva, Hegseth afirmou que a ofensiva tem objetivos claros, limitados e estratégicos. Segundo ele, a meta é degradar a capacidade militar iraniana, considerada ameaça direta aos interesses americanos e de aliados na região, especialmente sistemas de mísseis de longo alcance, estruturas de comando e bases para apoio logístico. O secretário enfatizou ainda que não se trata de uma guerra de ocupação nem de uma campanha interminável, fazendo referência indireta às experiências no Iraque e no Afeganistão. Hegseth disse que a Casa Branca autorizou ações proporcionais e direcionadas e reforçou que neste momento não há tropas americanas em solo iraniano. Na sequência, o general Dan Kane detalhou o aspecto operacional. Ele explicou que a ação está sendo coordenada pelo Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, e envolve ataques de precisão contra alvos previamente identificados por inteligência militar. Segundo Kane, os primeiros resultados indicam um impacto sobre a infraestrutura estratégica, mas ele alegou que a avaliação completa dos danos ainda está em andamento. Kane também reconheceu os riscos da operação. Disse que forças americanas na região estão em estado elevado de alerta e que medidas adicionais de proteção foram adotadas em bases no Oriente Médio. O general afirmou ainda que os militares estão preparados para responder a eventuais retaliações, inclusive por meio de aliados regionais do Irã. Questionado sobre a possibilidade de escalada, Hegseth afirmou que os Estados Unidos não buscam ampliar o conflito, mas deixou claro que qualquer ataque contra forças americanas será respondido de forma decisiva. Jacqueline reforçou que o planejamento militar considera múltiplos cenários, incluindo ameaças a rotas marítimas estratégicas, como o Canal de Hormuz. A coletiva ocorreu em meio ao aumento das tensões internacionais e a apelos diplomáticos por contenção. O governo americano sustenta que a operação tem caráter dissuasório e visa restaurar a estabilidade regional, enquanto governos estrangeiros acompanham e com preocupação os próximos passos do conflito. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E em meio à guerra no Oriente Médio, a primeira-dama dos Estados Unidos, a Melanie Trump, presidiu a reunião do Conselho de Segurança da ONU. Acompanhe com o Pedro Trito.
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, presidiu uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre crianças e educação em conflitos, dois dias após o americano Donald Trump e Israel lançarem ataques contra o Irã, que levaram a um alerta da ONU sobre a segurança infantil. Foi a primeira vez que a esposa de um líder mundial em exercício presidiu uma reunião do Conselho de Segurança, órgão da ONU responsável por manter a paz e a segurança internacional, composto por 15 membros. O plano foi anunciado na semana passada, desde o início dos ataques. Isso ocorre depois que os Estados Unidos assumiram a presidência rotativa mensal do Conselho. Esse foi mais um sinal de como Trump personalizou a política externa americana, envolvendo amigos e familiares em questões importantes. O gabinete de Melania Trump afirmou que seu objetivo era enfatizar a educação como promover a tolerância e paz mundial na reunião, intitulada Crianças, Tecnologia e Educação em Conflitos. Os Estados Unidos estão ao lado de todas as crianças do mundo. Espero que em breve a paz seja de vocês, disse a primeira-dama em seu discurso.
The US stands with all of the children throughout the world. I hope soon peace will be yours.
Estamos cientes de relatos vindos do Irã sobre a morte de possivelmente dezenas de crianças, supostamente devido a um ataque a uma escola primária em Minab. As autoridades americanas anunciaram que estão investigando esses relatos, disse Rosemary DiCarlo, subsecretária-geral da ONU para a Consolidação da Paz. Globalmente, uma em cada cinco crianças vive em uma zona de conflito ou foge dela, totalizando 473 milhões de crianças, acrescentou DiCarlo.
Conflito que também mexe com a economia. O mercado financeiro reduz as projeções para o dólar e a taxa básica de juros em 2026, segundo o boletim Focus, isso aqui no Brasil. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga.
Em meio ao conflito entre Estados Unidos e Irã, que abrange para aliados norte-americanos, o mercado financeiro brasileiro reduziu as projeções para o câmbio e para a taxa básica de juros este ano. Essa pesquisa, a do Boletim Focus do Banco Central, foi confeccionada antes dos ataques norte-americanos a instalações e personagens do Irã no último final de semana. Agora, mercado financeiro, segundo o Focus, que ouve mais de 100 analistas e especialistas, está apostando uma taxa de câmbio no fechamento desse ano de $1 valendo R$ 5,42. Essa foi a segunda semana consecutiva de queda nessas projeções. Para 2027, a projeção ficou estável em 5,20%. E pela segunda semana consecutiva, mercado financeiro também reduziu as projeções para a taxa básica de juros, a Selic. Esse mês de março tem reunião do Copom. Antes, 12,25%. Agora, financeiro postando 12% para a Selic no ano. Gustavo Sung, economista chefe da Suno Research, analisa aqui na Jovem Pan essas novas perspectivas, agora em meio a um geopolítico relevante em nível internacional.
O mercado reduziu as projeções para a taxa Selic deste ano, agora em 12%, e também reduziu as expectativas de inflação para 2027, uma queda marginal, mas se essa tendência continuar, será bastante benigno para o cenário do Banco Central. A discussão do momento é os efeitos do conflito no Oriente Médio sobre a economia brasileira. E aqui eu faço a minha análise de duas formas. Existe um choque de curtíssimo prazo que tem gerado estresse sobre o preço do petróleo, sobre a nossa taxa de câmbio. Mas nós precisamos compreender o nível e quanto tempo essas variáveis vão permanecer em níveis elevados para que haja um efeito real sobre a economia brasileira, sobre a inflação, sobre a atividade econômica, que é um efeito mais de curto e médio prazo. Essa dúvida gera de fato incertezas para o Banco Central, mas ainda espaço para corte de juros em março.
Com o conflito entre Estados Unidos e Irã e aliados norte-americanos, o preço do petróleo do tipo Brent subiu bastante nos últimos dias, gerando preocupações com a inflação e com juros dos países. Peterson Rizzo, da área de relação com investidores da gestora Multiplique, analisa aqui na Jovem Pan esse cenário geopolítico em meio a uma guerra que ninguém sabe quando será o fim.
O cenário captado pelo Focus ainda não reflete plenamente a recente escalada das tensões Estados Unidos e Irã. As projeções seguem indicando inflação comportada, juros elevados, mas com um ciclo de cortes gradual da Selic em 2026, em linha com uma leitura mais benigna do ambiente macro. O mercado vinha, até então, sinalizando inflação mais controlada tanto no Brasil quanto no exterior, abrindo espaço para um afrouxamento monetário gradual. No entanto, o choque geopolítico aumenta a incerteza global e reforça uma postura mais defensiva dos agentes econômicos. O nacional mais tenso tende a pressionar preços de energia e combustíveis no mundo todo, elevando o risco da reaceleração da inflação global. No Brasil, esse movimento se transmite principalmente via petróleo e câmbio, afetando a inflação de curto prazo e reduzindo o grau de conforto do Banco Central. Caso esse cenário se prolongue e gere impactos persistentes sobre preços e expectativas, o risco é de revisões altistas para a inflação global e doméstica, e, consequentemente, de um ritmo mais lento ou até mesmo adiado no ciclo de queda dos juros do país.
Mercado financeiro manteve as suas projeções para outras duas importantes variáveis. Inflação, que vinha numa trajetória de declínio nas projeções, 3,91%. E também para o Produto Interno Bruto. A expectativa agora do Boletim Focus continua sendo que a economia brasileira vai crescer este ano menos de 2%. 1,82%. Do Rio, Rodrigo Veiga.
E a Denise Campos de Toledo analisa que o conflito no Oriente Médio renova as incertezas no mercado brasileiro e impacta bolsa, dólar e, claro, a taxa Selic. Acompanhe.
O conflito no Oriente Médio renovou as incertezas no âmbito global e doméstico. O mercado local, nesta segunda, após uma abertura mais pressionada, até teve uma boa acomodação. O dólar subiu 0,62%, cotado a R$ 5,00, e abriu 0,2%. A 79 mil pontos. Tem uma aposta na continuidade do fluxo externo que vem desde o ano passado, alavancando uma ótima performance da bolsa, o dólar em um patamar mais baixo. E a Petrobras, que tem peso relevante no Ibovespa, como grande exportadora de petróleo, pode ampliar os resultados financeiros com mais royalties, dividendos, transferências para o governo, até ajudando no fiscal. Mas, por outro lado, o Brasil importa derivados de petróleo. Mesmo com a sinalização de rotas alternativas ao Estreito de Hormuz, os preços podem subir, demandando reajustes do mercado doméstico, que teriam impacto na inflação. Não só isso, tem a questão dos fertilizantes, da importação de ureia do Irã, essencial na produção dos nitrogenados usados pelo agro brasileiro. A dependência de fertilizantes de fora ficou explícita desde o início da guerra na Ucrânia. E mais, combustíveis mais caros encarecem o transporte, o frete, aqui no exterior, com mais possíveis impactos sobre a inflação. Em meio a toda a volatilidade, já considera até a possibilidade de o Banco Central adiar o início dos cortes da Selic, previsto para a reunião do Copom deste mês. E justamente quando o mercado começava a contar com um corte maior da taxa básica neste ano. No relatório Focus, que trouxe as previsões dos analistas da última sexta, ataque dos Estados Unidos ao Irã, a previsão média da Selic para o final de 2026 caiu para 12%. Convergência que vem ocorrendo das projeções de inflação para a meta e pelo dólar mais baixo. Duas dúvidas renovadas diante do atual contexto externo. De qualquer modo, ainda é cedo para previsões mais precisas. As consequências efetivas vão depender muito da duração e intensidade do conflito e os desdobramentos sobre os preços dos combustíveis, principalmente, para além de toda a pressão e volatilidade inicial.
Agora, 5:40, a gente volta a falar do conflito no que diz respeito aos combates, porque o exército de Israel divulgou nas redes sociais que matou o comandante da Jihad Islâmica Palestina no Líbano. Vamos até a Europa. Luca Bassani participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes e informações sobre essa informação israelense. Luca, bom dia para você, bem-vindo. De novo, a gente teve bombardeios israelenses em território libanês, né?
Exatamente, Nonato. Bom dia a você, a todos que nos acompanham em mais um dia de cobertura desta guerra. Os bombardeios israelenses pelo Líbano continuaram durante toda a segunda-feira e também as primeiras horas desta terça, após o Hezbollah ter adentrado a guerra representando os interesses iranianos. De acordo com aquilo que foi revelado pelas próprias IDF, as Forças de Defesa de Israel, eles dizem ter matado um líder da Jihad Islâmica, um dos grupos terroristas que também atua dentro da Palestina. O indivíduo em questão foi Abu Hamza Hami, que foi morto em um ataque em Beirute, lembrando que muitos destes grupos atuam em várias localidades onde se agrupam, né, para lançar ataques contra Israel. Ao mesmo tempo, vemos que estes combates no norte de Israel e o sul do Líbano também continuam de forma intensa durante toda esta manhã, com a possibilidade da expansão da guerra para novos territórios. Outra notícia que acaba de ser confirmada é que houve um ataque também dos iranianos na embaixada norte-americana em Riad Saudita, algo que pode também arrastar os sauditas para uma resposta mais veemente nesta guerra, eles que até agora não participaram de forma presente, né, comparando com os Qataris ou com os Emirates no momento. Algo para a gente monitorar ao longo desta terça-feira. Não há nenhuma perspectiva de negociações diplomáticas para que haja a finalização desse conflito pela via diplomática. Aquilo que vemos inclusive com econômicas cada vez maiores, com a possibilidade de fechamento completo do Estreito de Hormuz por parte dos iranianos, um bloqueio naval que custaria bilhões de dólares a toda a economia global dia após dia.
Luca Bassani, direto da Europa, daqui a pouco ele volta para a gente trazer outras informações a respeito desse conflito. Vamos falar muito mais dessas ações, tanto de Israel quanto do Irã neste momento. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estimula o crédito de exportação. O David Diogo, na capital paulista, participa com a gente e tem mais detalhes a respeito dessa aprovação. Oi, David, bom dia, bem-vindo, meu caro.
Bom dia, Nonato, bom dia a todos. Pois é, Nonato, esse é um dos PLs que faz parte aí daquele pacote de projetos de crédito defendido pelo governo federal no Congresso. Ele já tinha sido aprovado pelo Senado, foi aprovado ontem, né, pela Câmara. Foram 340 votos a favor, 108 contrários e uma abstenção. Agora o texto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta foi indicada ali pelo senador Macias de Jesus, do Republicanos de Roraima, e chegou, né, o texto chegou à Câmara com a relatoria do deputado Arlindo Quinalha, que é do PT daqui de São Paulo. A proposta, ela reduz ali a burocracia no acesso ao crédito, estimula a atuação conjunta de iniciativa privada com o Estado e amplia a segurança jurídica para agentes públicos. O texto define novas regras para o Fundo Garantidor de Operações de Comércio Exterior e organiza aquele apoio oficial por meio de financiadores e seguradores privados. Entre as principais mudanças está o prazo, né? Vai diminuir esse prazo.
prazo ali, com prazo inferior a 2, a redução nesse prazo, seguro de crédito à exportação. Na fase do pré-embarque, foi de 180 dias para 750 dias. O texto, ele proíbe aí a concessão de novos créditos para países inadimplentes com o Brasil, a menos que haja ali uma negociação formal da dívida. Para facilitar a vida aí do exportador, o governo vai investir em um portal para que a documentação seja entregue com agilidade, também que há uma acompanhamento por parte dos exportadores. Quem defende, além do presidente Lula, esse projeto aí de crédito à exportação é o vice-presidente da República e também ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. A gente vai acompanhar aí a sanção do presidente Lula quanto a esse projeto e também ele na prática. Eu volto com você, Nonato.
Muito obrigado, David Diogo, na capital paulista. A gestão do Parque Ibirapuera, feita pela concessionária Urbia, quer implementar um polo comercial na antiga serraria da Praça Burle Marx. A proposta é criticada por urbanistas. Confira com Daniel Lian.
Uma polêmica está mexendo com os usuários dos parques na cidade de São Paulo. A concessionária Urbia, gestora do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, um dos cartões postais da cidade, pretende implementar um novo polo comercial na antiga serraria da praça. A proposta prevê que o espaço atualmente utilizado para lazer ao ar livre passe a ser ocupado por restaurantes, lojas e até uma academia. O plano inclui ainda a construção de uma laje no local. A vereadora do PSB, Renata Falzone, aponta que a população não foi ouvida e o projeto quebra as características do Ibirapuera, desrespeitando os aspectos arquitetônicos, cultura e lazer.
Hoje é um de sossego dentro do Parque do Ibirapuera, o parque mais lucrativo da cidade de São Paulo, um parque que não precisa aumentar suas fontes de rendimento para poder ficar em pé, ele já se sustenta aí muito bem. Então nós estamos falando de um projeto que não foi apresentado para o Conselho Gestor do Parque, ou seja, e o próprio DPH, num parecer técnico, já se falou que ele descaracteriza a sua função local. Enfim, repito, não se trata de ser contra por ser contra, e trata-se sim de um projeto que não respeita a vocação cultural e de lazer, de contemplação do Parque do Ibirapuera.
A controvérsia envolvendo a serraria do Ibirapuera ainda deve ter muitos desdobramentos. A queda de braço pode parar na esfera judicial. O projeto que trata da reforma foi retirado da pauta do Compresp, o Conselho Municipal de Preservação. Esse gesto foi visto como um respiro por parte daqueles que são contrários à mudança. O arquiteto e urbanista Walter Caldano indica que os parques são locais onde as pessoas tiram um pouco do estresse do dia a dia e, por isso, não podem ter poluição, seja visual, sonora ou do ar.
O parque, ele é um momento da vida urbana de desestressar. E é exatamente o espaço onde eu posso ter uma condição, uma vivência, uma experiência diferenciada. E se eu transformo o parque num lugar onde eu vou ter um monte de luminosos, um monte de informação, onde eu bloqueio os horizontes, onde eu não tenho esse espaço do vazio, ele deixa de cumprir a sua função sanitária, inclusive. Não é? Por quê? Porque ele se transforma numa continuidade do ambiente urbano.
A Urbia indica que houve uma remodelagem do projeto já aprovado para requalificar a Praça Burle Marx. Samuel Lloyd, diretor da área, nega que haverá impactos danosos na antiga serraria.
Nós apresentamos foram um projeto modificativo. Para quê? Para melhorar a fluidez visual e a interferência arquitetônica na Praça Burle Marx. Nós nunca trabalhamos o prédio da serraria fora do contexto da Praça Burle Marx. Então, esse projeto, por exemplo, que é o que está em discussão agora, ele melhora o projeto já aprovado, trazendo mais transparência, trazendo mais fluidez. Espaços onde eram fechamentos de alvenaria se transformaram em fechamentos de vidro, com brises, com acabamentos em madeira, trazendo muito mais sinergia visual para o Parque Ibirapuera.
A serraria é uma estrutura industrial da década de 1930 e servia originalmente para a conservação de bondes e marcenaria. Nos anos 90, o espaço foi requalificado pelo paisagista Burle Marx, que integrou o galpão a uma praça.
Seguimos juntos aqui no Jornal da Manhã e voltamos a falar do conflito no Oriente Médio às 5 horas e 50 minutos. Um assessor do comandante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou que o Estreito de Hormuz está fechado e mais, que os militares incendiarão qualquer navio que tente passar pela região. A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, que gentilmente atende a Jovem Pan mais uma vez. Professor, aquilo que se temia acontece, que é o fechamento do Estreito de Hormuz. A gente já tem citado aqui que é uma região por onde passam pelo menos 25% do petróleo ali naquela região, ou seja, um ponto extremamente importante economicamente. E o Irã fala em incendiar navios que tentem atravessá-lo. Até onde